dia! Hoje é 7 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, queridas e queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma quinta-feira. Eu, como abridora oficial de dias da semana, te dou as boas-vindas à quinta, mesmo que você já tenha acordado às 5 horas e você esteja escutando esse podcast bem mais tarde no seu dia. Não interessa, é agora que a sua quinta-feira começa. Por quê? Porque é agora que você vai ficar sabendo de várias coisas que você deveria estar sabendo. Como, por exemplo, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, reiterou que o Federal Reserve, o Banco Central americano, precisa de mais confiança na inflação antes de cortar os juros. O uau-uau da vizinha deu um highlight aqui nas falas do Powell. A gente também vai falar sobre tens o que é preciso para ser um astronauta? A NASA está contratando, é só você se inscrever. E também, no Japão, a negociação de bônus de 7 salários no setor automobilístico é um sinal de novos tempos por lá. E por fim, mas o mais importante deste episódio, é que vamos falar sobre a lista da Bloomberg Línea das 50 mulheres de impacto da América Latina. Spoilers, há várias brasileiras. E aí você vai ficar sabendo quem são essas brasileiras. Apesar de que todas nós somos mulheres de impacto. Isso foi eu fazendo impacto na mesa. Se você quer ficar sabendo de mais notícias como essas, é só seguir a Bloomberg Línea em todas as redes sociais. Eu te garanto que por lá há conteúdos em que a minha voz não aparece. São raros, mas existem. Você também pode seguir a gente no canal do Zap Zap da Bloomberg Línea, cujo link está na descrição deste querido podcast. Também na descrição dos episódios você tem as matérias que vão ser lidas e comentadas. Comentadas não. Vão ser vão ser lidas aqui nesse episódio. Principalmente o link aí para a lista das 50 mulheres de impacto da América Latina. E, claro que eu esqueci qual era o último recado. Ah, se inscreve no podcast. Era isso que eu queria falar. Se inscreva no podcast. Vamos às notícias. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou aos legisladores que o Banco Central dos Estados Unidos não tem pressa para cortar as taxas de juros até que os formuladores de políticas monetárias estejam convencidos de que venceram a batalha contra a inflação. Te explico. Se você não é um ouvinte assíduo aqui do podcast, você talvez esteja um pouquinho por fora, ou está se atualizando em outros sites, mas aí não vem ao caso, você está por fora. O Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, ele está falando aqui que existe aí uma possibilidade deles cortarem essas taxas de juros que começaram a aumentar lá no meio da pandemia, estão estagnadas agora num patamar relativamente alto para a economia americana, mas que talvez ainda não seja a hora de começar a cortar isso. Os investidores e as pessoas que operam no mercado americano já estão cientes dessa intenção do Federal Reserve e já jogaram para junho a possibilidade do primeiro corte dentro desse ciclo. O Powell disse isso em um discurso para a Câmara dos Deputados americanos que aconteceu nesta quarta-feira. Ele faz essa fala aí durante a cada semestre, faz uma fala perante a Câmara e perante ao Senado americano para falar sobre a condução da política monetária. Hoje foi o primeiro dia, amanhã ele fala perante o Senado. No caso, quarta-feira foi o primeiro dia, quinta-feira, hoje, ele fala perante o Senado. As falas dele ecoaram uma mensagem consistente de quase todos os funcionários do Fed nas últimas semanas. A economia e o mercado de trabalho estão fortes, o que significa que o Fed tem tempo para esperar por mais evidências de que a inflação está voltando para sua meta antes de cortar essas taxas de juros. A turminha do Fed está na última rodada aí de uma luta agressiva para conter a inflação. Depois de elevar as taxas de juros de referência em mais de 5 pontos percentuais desde março de 2022, eles têm mantido as taxas estáveis desde julho, em meio a pressões de preços em queda. Os banqueiros centrais agora estão lidando com a questão de quão cedo e em que medida eles devem reduzir essas taxas. E por quê? Porque se eles cortarem muito cedo, os funcionários do Fed temem alimentar um aumento na atividade econômica que pode manter a inflação acima de 2%. A taxa que eles consideram apropriada para uma economia saudável. Isso porque quando você corta juros, existe mais investimento de empresas, por exemplo, ou as pessoas compram um carro, compram uma casa que elas estavam esperando para comprar porque as taxas de juros agora estão mais baixas. Isso faz com que a economia se aqueça, mais empregos sejam gerados, então as pessoas tenham mais dinheiro para comprar mais, e isso é uma grande bola que leva à inflação e pode fazer com que a inflação americana fique acima desses 2% que eles consideram uma taxa saudável. Por outro lado, manter os custos de empréstimos, ou seja, os juros elevados por muito tempo, também pode levar a uma recessão, porque aí acontece exatamente o contrário. As pessoas não gastam dinheiro, as empresas não investem, fica todo mundo parado e a economia também não vai para frente. A inflação americana desacelerou para uma taxa de 2,4% nos 12 meses encerrados em janeiro, abaixo do pico de 7,1% em junho de 2022. Mas as pressões de preços aceleraram desde dezembro. E uma medida frequentemente citada pelo Powell, os preços de serviços excluindo moradia e energia, está ainda acima dos níveis pré-pandemia. Terias o que é preciso para ser um astronauta? Eu absolutamente não teria o que é preciso, mas quem sabe você? Vou te ler aqui a vaga da NASA, que está procurando novos candidatos a astronautas pela primeira vez em 4 anos. O sonho nunca morre, a competição é sempre acirrada para esses cargos. Em 2020, a NASA informou que houve mais de 12 mil candidatos para 10 posições, o equivalente, portanto, a 1.200 candidatos por vaga, muito mais do que a relação candidato-vaga da USP para medicina, que este ano estava em 117. Informação irrelevante para você que não tem nada a ver com vestibular ou medicina, mas super relevante para você que tem tudo a ver com vestibular e medicina. Neste ano, a disputa provavelmente será concorrida, tanto para a NASA quanto para a medicina na USP. O retorno dos Estados Unidos à Lua vai proporcionar oportunidades mais emocionantes para missões de astronautas do que nos anos mais recentes, sem tais expedições. Um post de emprego na terça-feira diz que os candidatos devem atender a requisitos básicos de educação e experiência especializada, como trabalho como piloto, médico ou engenheiro. Os candidatos a astronauta vão passar cerca de 2 anos em treinamento em habilidades básicas, incluindo caminhadas espaciais, robótica e trabalho em equipe, o que me parece a parte mais difícil. O emprego é baseado em Houston, paga cerca de 152 mil dólares ou 760 mil reais por ano e requer viagens extensas. O salário inicial para um candidato a astronauta está entre os dois mais altos níveis de salário para empregos federais na área de Houston, de acordo com o Federal Pay, um site usado por funcionários civis. O prazo para inscrições é 2 de abril. Não perca, chegou a sua chance. Quem também está pagando um salário razoavelmente agradável é a Toyota. Não aqui, mas no Japão. Aliás, aqui eu não faço a menor ideia, mas no Japão, segundo esta reportagem, os bônus estão chegando a salário, até 7 salários no setor. Um sinal de novos tempos para a indústria automobilística do Japão. A Toyota Motor não apresentou uma oferta sobre as demandas de aumento salarial do sindicato, à medida que as negociações salariais se arrastam durante um período em que os formuladores de política monetária de uma das maiores economias do mundo estão à procura de sinais de que um ciclo salário-preço sustentável possa estar surgindo no Japão. O Sindicato dos Trabalhadores busca um bônus equivalente a 7,6 meses de salário, um aumento de quase um mês inteiro de salários. Embora o sindicato não divulgue números para o aumento salarial, no ano passado, a montadora aumentou a remuneração dos trabalhadores na maior proporção desde 1999. A Toyota vai fazer uma oferta na sua próxima reunião no dia 13 de março, segundo um porta-voz da empresa na quarta-feira. A Toyota está no centro de uma rede de fabricantes de automóveis e fornecedores que emprega mais de 5 milhões de pessoas em todo o país, o que a torna um indicador para a economia e para as tendências salariais entre as grandes empresas. Se essas empresas apresentarem um número maior do que no ano passado, isso vai acrescentar evidências de que o Japão se aproxima do ciclo virtuoso de aumento de salários e preços, que o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, enfatizou ser necessário para uma mudança de política. Nos últimos anos, a Toyota e o seu sindicato chegaram a um acordo bem antes do prazo planejado. As negociações entre as montadoras e os sindicatos fazem parte de mais amplas negociações salariais anuais da primavera no país, com o governo do primeiro-ministro Fumio Kishida pedindo um aumento salarial que exceda a inflação. A Honda Motor e a Mazda também anunciaram no mês passado que vão aumentar os salários em relação ao ano anterior. A Honda concordou em aumentar a sua remuneração em 5,6% e a Mazda em 6,8%. Terias o que é preciso para ser também uma mulher de impacto na América Latina? Sim, se você for uma mulher no caso, pois todas nós somos. Mas a Bloomberg Linha não consegue colocar todas nós neste contingente dentro de uma lista num site, porque aí seriam muitas pessoas, mas consegue compilar as 50 mulheres de impacto da América Latina, que é a lista que acabamos de divulgar. Na semana, inclusive, do Dia Internacional da Mulher. Surpresa! A publicação especial, que chega agora à sua terceira edição, inclui 21 representantes brasileiras ou que atuam no país e dá uma sequência às nossas listas, como a dos 500 mais influentes da América Latina. O objetivo é reconhecer o trabalho de excelência de personalidades que são inspiração nas suas respectivas áreas. O grupo escolhido neste ano de 2024 inclui profissionais das áreas financeira e de tecnologia, empreendedoras, influenciadoras digitais e atletas, entre outras. A seleção de nomes foi realizada pelo Comitê Editorial da Bloomberg Linha, formada por jornalistas espalhados pela região. Foram 50 personalidades de 14 países, Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, que nem aquele vídeo de algum personagem da Disney falando todos os países do mundo, que eu adoro esse vídeo. E essa lista, ela não é um ranking, como todas as nossas listas na Bloomberg Linha, não fazemos ranking. Temos apenas critérios objetivos que dão reconhecimento às mulheres que exercem influência, são exemplos nas suas respectivas áreas. Para a escolha dos nomes, a equipe editorial avaliou critérios como liderança, impacto nos negócios e poder de influência. Você pode conferir a lista completa lá no site da Bloomberg Linha, o link está aqui na descrição do episódio, mas eu vou te dar um gostinho. Vou te dar alguns nomes aí das brasileiras que entraram nesta lista. Como, por exemplo, as atletas Bia Haddad e Raíssa Leal, a grande fadinha do skate. Promessas no nosso grande ano olímpico, vai Brasil! Temos mulheres na área de tecnologia, como a CEO para o Brasil do Nubank, a Lívia Chanes, a CEO do Bumble, também grande impacto na vida de vários de nós, que é a Lidiane Jones. Temos ainda a diretora para a América Latina da Intel, que é a Gisele Lança, e a presidente de Global Payments do Ebanks, a Paula Belizia. Você confere todos os nomes, as áreas de atuação e também os critérios que levaram a equipe editorial da Bloomberg Linha a colocar esses nomes na lista deste ano lá no site, é só você conferir ali no link. Chegamos ao final de mais um episódio. Que alegria, que diversão. Vamos ver o que vocês deixaram de comentários para maior diversão ainda. Lembrando que você sempre pode fazer isso lá na caixinha de comentários que você encontra no seu tocador do Spotify, no seu telefone. O Leandro veio para ouvir as fofocas e ouviu até os passarinhos de fundo. De fato, é isso que acontece quando estou na residência parental, pois ela fica no meio do mato. Então, tem várias naturezas aqui. A partir de algum dia dessa semana, aí vocês voltam a escutar as britadeiras, que são os passarinhos de São Paulo. Também o Gabriel pede que eu cante uma música no próximo episódio para motivação no início. Aí, Gabriel, você tá me pedindo demais. Você pode me olhar no meu Instagram. Olha que full circle que eu fiz aqui. Lá eu tava murmurando uma música da Rihanna para te contar. Sobre o que era mesmo? Ah, é o casamento do filho mais novo do homem mais rico da Ásia. Tem lá no Instagram um videozinho sobre isso. E também o pessoal aqui me corrigindo que eu tive um erro importantíssimo. Que quem falava Inxalá que era muito ouro era a Kadirra, que era interpretada pela Carla Dias. E eu falei que era dito pela Jade, que era interpretada pela Giovanna Antonelli, porque eu misturei as coisas, são as únicas coisas que eu lembro. Assim como também o CD do clone, que tocava sem parar no carro da minha mãe. A Lari Linda diz, honorável Rihanna, é assim que a gata deve ser chamada, pois desde 2021, a moça ostenta o título de heroína nacional de Barbados. Justíssimo. Lari, obrigada, faria essa correção. Honorável Rihanna, toda vez que eu a mencionar, eu estarei colocando este gentílico no início do seu nome. E o Cauê diz aí que o podcast também ele é um ótimo lugar para o aprendizado da pronúncia de nomes indianos, de fato não é o meu forte. E o Geraldo faz uma pergunta aí importantíssima, se o pessoal cortou gravata do noivo e colocou dinheiro na caixinha no casamento lá de 3 dias. Não foi nem o casamento ainda, na verdade, Geraldo. Na verdade, foi o pré-casamento deles. Então, ainda tá aberto aí pra você mandar esse e-mail pra eles com essa sugestão de tradições brasileiras de casamento. No mais, pessoal, eu desejo aí a todos um excelente dia, uma excelente quinta-feira. E a gente se fala amanhã.